Então vamos dar início à nossa sessão da Câmara do dia 4 de agosto de 2025. Já são 19 horas e 20 minutos, atrasamos um pouco. Quero dar uma boa noite a todos que estão aqui para nos assistir, também nosso secretário, o Tom, que está aí junto com nós aí. Havendo o número regimental de vereadores sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Nesse momento, convido o nobre vereador Lindonês Cônico dos Santos para fazer uma pequena leitura do texto da Bíblia.
Boa noite. Salmo 23, versículo 1 a seguir. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura meu vigor, guia-me na vereda da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Nesse momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária dia 14 de julho de 2025. Alguém querendo discutir a ata? Ninguém querendo discutir a ata, eu coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Nesse momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Uma boa noite a todos. Convite. O prefeito municipal e a Secretaria Municipal de Educação têm a honra de convidar a Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia para prestigiar a terceira feira multicultural que neste ano traz como tema Plantando Ideias, Semeando um Futuro Melhor. Data: 14 e 15 de agosto de 2025. Local: Ginásio Lion Machado de Espíndola. Convidamos especialmente para a solenidade oficial da abertura a realizar-se no dia 14 de agosto, às 19 horas. Será uma honra contar com a sua presença neste importante evento para a educação do nosso município. Atenciosamente, Josiele Oliveira da Silva Bapsim, secretária municipal de Educação. Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, Comissão de Assuntos Municipais. Ofício Circular número 43, de 2025, Porto Alegre, 29 de julho de 2025. Prezado senhor, a Comissão de Assuntos Municipais informa a alteração na data da audiência pública inicialmente prevista para o dia 1 de agosto de 2025, conforme abaixo. Data 22/8/2025, sexta-feira, horas 14 horas, local: Câmara de Vereadores do município de Itati. A audiência pública com o objetivo de discutir os serviços prestados pelas concessionárias de energia elétrica no litoral norte do estado. O requerimento de audiência pública número 24/2025, proposto pelo deputado Joel William, foi aprovado na comissão em 1º de julho de 2025. O motivo da alteração se dá por solicitação da concessionária empresa CE Equatorial em decorrência de que a área de concessão de energia elétrica do litoral norte foi atingida por um ciclone extratropical na data de 28/7/2025, deixando 430 mil clientes sem luz. Tal fato demandou que os técnicos da empresa estejam envolvidos na recuperação dos estragos da data inicial prevista para a audiência pública. Contamos com a sua presença na nova data. Atenciosamente, Joel William, presidente da comissão. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, ofício gabinete número 136 de 2025, Terra de Areia, 15 de julho de 2025, excelentíssimo senhor. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para esta Casa Legislativa as leis municipais número 2.908 de 2025, número 2.909 de 2025 e número 2.910 de 2025. Sem mais, eu posso me deixar para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete, número 140 de 2025. Terra de Areia, 31 de julho de 2025. Excelentíssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa os projetos de lei número 44/2025, número 45/2025, número 46/2025, número 47/2025 e o projeto de lei complementar número 2/2025. Sem mais oportunidades, me deixo para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Legislativo Municipal número 10 de 2025. Objeto, projeto de lei, proponente, Legislativo Municipal, ementa, revoga a lei número 2.902, de 11 de junho de 2025, sala de sessões, 4 de agosto de 2025. Exposição de motivos. O presente projeto de lei se justifica pela necessidade de adequação aos princípios da legalidade, moralidade e do melhor interesse da administração pública, tendo em vista que nos termos do artigo 30, 1º e 2 da Constituição Federal, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Contudo, ao dispor sobre regime jurídico de servidores públicos e contratação temporária, o município deve observar as normas gerais da União, especialmente as diretrizes da Constituição Federal. Diante do exposto, se a lei municipal vigente autoriza genericamente a contratação de auxiliares de limpeza sem delimitação clara de situação emergencial e temporária, ela é inconstitucional por ofensa aos artigos 37, 2 e 9 da Constituição Federal. Por sua vez, a função de auxiliar de limpeza, por sua natureza, não caracteriza hipótese de necessidade excepcional e transitória, sendo a atividade permanente e rotineira da administração pública, devendo ser exercida por servidores efetivos admitidos por concurso público, conforme assentou o TCU no Acordão número 1881 de 2017. Cito: a contratação temporária para funções permanentes ordinárias da administração pública afronta os princípios da legalidade e da moralidade administrativa. Portanto, recomenda-se a revogação da norma ou sua adequação caso se pretenda tratar de situações específicas, como substituições emergenciais e pontuais por licença médica por tempo determinado ou com justificativa expressa. O que há toda evidência não é o caso da referida lei, a qual se requer a desconstituição. Nesse sentido, é juridicamente recomendável a revogação da referida lei para evitar responsabilizações administrativas e judiciais do ente municipal e de seus gestores. Terra de Areia, 4 de agosto de 2025. Manuel Pedro de Andrade, presidente, Márcio Ferrari, vice-presidente, Elisete Ferreira, primeiro secretário, Josué Schneider, segundo secretário. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, processo projeto de lei complementar, Executivo Municipal, número 2, 2025, objeto, projeto de lei, proponente, Executivo Municipal, ementa. Altera o inciso 1º do artigo 2º, altera o artigo 5º e revoga e dá nova redação o artigo 6º da Lei Complementar número 6, de 26 de setembro de 2023, que concede isenção de IPTU e IPBI condicionada à implementação de infraestrutura a imóveis de loteamentos e condomínios e da outras providências. Sala de sessões, 31 de julho de 2025. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, o Poder Executivo Municipal submete à apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei complementar número 2 de 2025. Que altera o inciso 1º do artigo 2º, altera o artigo 5º e revoga e dá nova redação ao artigo 6º da Lei Complementar número 6, de 26 de setembro de 2023, que concede isenção de IPTU e ITBI condicionada à implementação de infraestrutura imóveis de loteamento e condomínios e da outras providências. A presente proposição tem por objetivo criar condições de igualdade na cobrança dos impostos e competência desta municipalidade, ao mesmo instante que promovemos o aumento de arrecadação e de outros impostos gerados pelos negócios em nosso município. As alterações em consonância com a Lei Complementar número 5, de 20 de junho de 2023, visa melhorar e facilitar o cadastro de imóveis, aumentar a arrecadação de ITBI prejudicado neste momento por não existir a isenção de particulares. Desta forma, proponho atenção e colaboração dos augustos membros do Poder Legislativo Municipal e, em especial, a Vossa Excelência, para a aprovação desse projeto de lei de importância ímpar à sociedade terraerense. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 44, de 2025. Objeto, Projeto de Lei, Proponente Executivo Municipal, ementa. Dispõe sobre o inciso 3º do inciso 8º do artigo 97 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Cria a Câmara de Conciliação de Precatórios e estabelece outras providências. Sala de sessões, 31 de julho de 2025. Exposição de motivos. Senhor presidente, senhores vereadores, o Poder Executivo Municipal submete à apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 44/2025, que dispõe sobre o inciso 3º do inciso 8º do artigo 97 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Cria a Câmara de Conciliação de Precatórios e estabelece outras providências. A presente proposição tem por objetivo dispor sobre o inciso 3º do inciso 8º do artigo 97 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, bem como criar a Câmara de Conciliação de Precatórios. Há necessidade de estabelecer mecanismos eficientes para a resolução de precatórios é uma demanda premente na gestão pública e na garantia dos direitos dos credores. A criação da Câmara de Conciliação de Precatórios visa promover a solução consensual de conflitos relacionados ao pagamento de dívidas judiciais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, contribuindo para a redução do volume de processos judiciais e acelerando o pagamento de valores devidos. Ao estabelecer essa Câmara, buscamos fortalecer a administração pública, promovendo maior transparência, eficiência e celeridade na tramitação dos precatórios, além de assegurar uma gestão mais justa e equilibrada dos recursos públicos. Essa iniciativa também alinha-se às melhores práticas internacionais da resolução de conflitos, promovendo maior segurança jurídica e confiança na administração pública. Desta forma, proponho atenção e colaboração dos augustos membros do Poder Legislativo Municipal e, em especial, da Vossa Excelência, para a aprovação deste projeto de lei de importância ímpar à sociedade terraerense. Gabinete Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Mato Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, processo projeto de lei do Executivo Municipal número 45/2025. Objeto, projeto de lei, proponente Executivo Municipal, ementa. Altera o inciso 2º do artigo 51 da Lei Municipal número 2.727, de 8 de março de 2023. Sala de sessões, 31 de julho de 2025. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores. O Poder Executivo Municipal submete à apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei número 45 de 2025, que altera o inciso 2º do artigo 51 da Lei Municipal 2727, de 8 de março de 2023. Tal alteração se faz necessário, pois a lista de suplentes eleitos foi rapidamente extinta pela imposição da renúncia prevista em lei. Atualmente, o Conselho Tutelar de Terra de Areia está sem suplentes, sendo necessário um processo de escolha suplementar. Porém, pedimos que a lei municipal seja alterada antes da abertura do edital para o processo de escolha, para que não haja a mesma extinção da lista de suplentes. Desta forma, proponho alteração, atenção e colaboração dos augustos membros do Poder Legislativo Municipal e, em especial, a Vossa Excelência, para a aprovação deste projeto de lei de importância ímpar à sociedade terraerense. Gabinete Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Mato Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 46 de 2025. Objeto: projeto de lei proponente executivo municipal ementa. Institui o programa de apoio e incentivo ao esporte no município de Terra de Areia e da outras providências. Sala de sessões, 31 de julho de 2025. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento esta Casa Legislativa a oportunidade que o Poder Executivo Municipal remete o projeto de lei número 46 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de apoio e incentivo ao esporte no município de Terra de Areia. A promoção do esporte constitui uma estratégia fundamental para o desenvolvimento social, econômico e cultural de uma comunidade. Nesse sentido, a implementação do Programa de Apoio e Incentivo ao Esporte, vinculado à Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, justifica-se por diversos motivos embasados em evidências e boas práticas de gestão pública. Primeiramente, o esporte é uma ferramenta eficaz na promoção da saúde e bem-estar da população, contribuindo para a redução de problemas relacionados ao sedentarismo, obesidade, doenças crônicas e saúde mental. Ao investir em práticas esportivas, o município promove uma melhora na qualidade de vida de seus cidadãos, especialmente entre jovens e adolescentes, que apresentam o futuro de nossa sociedade. Além disso, o esporte atua como um catalisador de inclusão social, promovendo a integração de diferentes camadas sociais, culturais e econômicas, além de estimular valores como disciplina, trabalho em equipe, respeito às regras e a perseverança. Essas virtudes são essenciais para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Outro aspecto relevante é o potencial do esporte como vetor de desenvolvimento econômico local, gerando empregos, movimentando o comércio e atraindo eventos esportivos de porte, o que pode impulsionar o turismo e a visibilidade do município. No âmbito do desenvolvimento esportivo, o apoio financeiro a atletas, amadores e entidades esportivas que representem Terra de Areia em competições estaduais, nacionais ou internacionais, é uma estratégia que valoriza o talento local, incentiva a prática esportiva de alto rendimento e potencializa a formação de atletas de elite. Além disso, essa iniciativa reforça o compromisso do município com a valorização do esporte como direito de todos, promovendo igualdade de oportunidades e estimulando a participação de diferentes grupos sociais. Por fim, a implementação do programa está alinhada às diretrizes da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, que visa consolidar uma política pública estruturada, sustentável e inclusiva, promovendo o desenvolvimento integral dos jovens e fortalecendo o protagonismo esportivo de Terra de Areia. Diante do exposto, a adoção do programa de apoio e incentivo ao esporte é imprescindível para consolidar uma cultura esportiva sólida, promover saúde, inclusão social, desenvolvimento econômico e o orgulho municipal. Assim, solicitamos a aprovação desta iniciativa que certamente trará benefícios duradouros para toda a comunidade Terra de Areia. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação dessa casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Oswaldo de Matos Sobrinho, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 47/2025. Objeto: Projeto de Lei. Proponente: Executivo Municipal. Ementa: dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e da outras providências. Sala de sessões, 31 de julho de 2025. Érico Continha, presidente. Uma boa noite.
Obrigado, secretária. E vamos agora, dando continuação à nossa sessão da Câmara. Oradores inscritos, nós temos aqui o vereador Lucas Vieira por 5 minutos. Não, está 5. É 5 minutos. Não é 10. Vereador Lucas, vai, vai. Eu te dou os 10 minutos, vai lá. Fala os 10 minutos. Não tem problema nenhum. Tranquilo. Tá. Vereador Lucas, só um pouquinho aí que eu quero anunciar aqui, que pode você querer dar os parabéns também, né? Tivemos a nossa assessora parlamentar aqui da Câmara, né? A assessora a Josi, que esteve de aniversário agora dia 1º de agosto, então eu quero dar os parabéns para ela. E também que Deus abençoe ela em muitos anos de vida. Ela está aí para dentro, aí, certo, né? Assessora Josi. A palavra está contigo, vereador.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Escrevi o espaço de orador escrito para trazer alguns esclarecimentos à nossa população. Semana passada, tivemos a audiência pública aqui na Câmara sobre o PPA, Plano Plurianual para os Próximos 4 anos, né? As metas do Executivo, quadrimestrais, que tratam, vai tratar a gestão para os próximos 4 anos subsequentes. No primeiro ano, que inclusive foi lido aqui na casa, a gente vai, em 2016, vai ter uma arrecadação de 71 milhões. 26, isso. 27, nós teremos 78. Em 2028, 86, e no último ano, no primeiro ano da próxima gestão, 96 milhões. Isso é uma projeção do que está exposto, né? Então, foi feita audiência pública aqui e teve manifestações contrárias, né, a ter a audiência pública, mas também cabe dizer que a audiência pública está dentro da lei, a Lei de Responsabilidade Fiscal 1001, do ano 2000, o artigo 44, fala que a obrigatoriedade de estar exposto no site da Prefeitura, mural da Câmara, portal de transparência, e o edital não tem tempo limite para que seja, ou máximo, para ser exposto. Então, ele ficou 5 dias no edital no site da Prefeitura, obedecendo o que diz a lei. Procurei em todos os artigos, na nossa lei orgânica, no regimento interno, nada fala do disposto. E também esse projeto aqui, para a comunidade entender, vai ficar 30 dias aqui na Casa Legislativa, projeto que vai ser analisado mais uma vez, vai passar para audiência pública aqui na nossa Câmara de Vereadores. Também, se achar necessário, podemos fazer mais uma ou duas audiências públicas, assim como achar necessário. Mas eu, assim, vou dizer que a gente queria que a gente fosse uma ampla participação da nossa população. Só que, realmente, desde que eu estou aqui, poucas pessoas participam das nossas audiências públicas. Conversei com o secretário da Fazenda a respeito da... Foi colocado que não foi dada publicidade devida, sendo que os meios, as redes sociais, Facebook e Instagram, elas são meios complementares, né, para que se use para divulgar essa população. Mas eu, como a gente entende que hoje é um dos meios mais difundidos para que as pessoas olhem, a gente sugestionou que nas próximas audiências públicas que use esse espaço também. Mas o que me deixou mais preocupado, vereadores, é que assim, pode ser que seja adiantado ali, avisado, mas estava no mural da Câmara já disposto bastante tempo. Tem aqui as fotos do mural da Câmara, tem aqui no site, tem aqui o dia que foi publicado no site da Prefeitura. Depois eu vou deixar disposto aqui para os colegas poderem olhar. Eu acredito que nós não podemos estar aqui a 1h30 da tarde, preferir ir fazer uma postagem no Facebook e no Instagram do que ficar aqui na audiência pública para discutir com o secretário. Ele disponibilizou desses aqui, 5 desses materiais para nós vereadores, para que nós olhássemos e conversássemos com ele. Eu estive aqui na audiência pública, conversei com ele, esclareci minhas dúvidas. Se tiver mais dúvidas, ele se pôs à disposição dos vereadores para que venha aqui nas comissões e converse e marque, para a gente esclarecer qualquer dúvida. Acredito que a Prefeitura Municipal tem total convicção que não tem o porquê esconder nada, sendo que essas metas têm que ser feitas em cima do plano que foi apresentado lá na eleição, em cima do plano de governo. Então, ninguém está inventando nada ou fazendo nada que não possa ser dito. Está aqui, tem 5 cópias aqui rodando na mão de todos os vereadores e fico chateado, porque o espaço estava aqui, a gente podia sentar todo mundo junto, conversar, e eu preferi fazer uma postagem para ganhar like ou ganhar visualizações e não ter aqui para discutir o projeto, me deixa meio bastante triste. Salvo isso, a gente, findado esse assunto, depois eu vou deixar aqui para os colegas, vou deixar aqui para o colega da bancada dos progressistas, os editais e as coisas. E fico, vamos falar aqui de coisas boas, né? A gente recebeu um implemento, um trator gabinado, esse que foi uma promessa de campanha, agora daqui uns dias também chegará mais outro, e hoje a gente está ali pertinho hoje está instalado o casarão, com chuva, os operadores estavam podendo prestar o serviço, isso é importante, que a gente era uma demanda represada que a gente tinha para a nossa comunidade, principalmente para os nossos agricultores que tanto precisam da máquina. Então, são dessas coisas positivas que o município vive. Também estive em Arroio do Sal, lá não foi uma audiência pública, assim, mas mais uma conversa sobre a questão do porto, que vai o nosso terminal, que é um terminal, né, um terminal de cargas, e foi relatado que vai ser sim, ele vai acontecer na região, está tendo feito as licenças ambientais, e acredito que vai ser um divisor de água para a nossa região. A gente que tem hoje, né, a questão do turismo e também a construção civil como carro-chefe do nosso litoral, também tem a questão da agricultura, mas o turismo nos torna muito estacional. A arrecadação do município se torna, a gente recebe de dezembro a março um número grande da população vem para cá e acaba depois saindo. A gente não tem uma economia que trabalhe o ano todo. A gente acaba tendo essa sazonalidade. Hoje já muito menos do que já foi. Mas então, eu tenho certeza que o porto vai trazer emprego, vai trazer renda e com certeza com isso vai trazer divisas sociais. Porque não tem outro jeito das coisas acontecer se não for de forma ter o dinheiro no caixa. E é isso que trata esse projeto, nosso PPA, que a gente pode ver que tem a projeção de aumentar o recurso. Então, são dessas coisas que são importantes. Porque não tem outro meio das coisas acontecer, não tem como o social acontecer se não vem através do econômico. Então, se não tem arrecadação, se não tem o recurso no caixa da prefeitura, as coisas não acontecem. E também é bom, importante salientar, né, vereador, que eu não salientei aqui, que o nosso trator foi adquirido com recurso próprio, e depois nós vamos ter um outro aqui, foi sinalizado uma emenda pelo nosso deputado Alceu Moreira, que vai vir aqui daqui uns dias, mais um trator gabinado. Então é importante a articulação política e também a conseguir economizar para que nós temos esse retorno para o nosso município. Então era isso, senhor presidente, se depois eu precisar eu retorno aqui à tribuna. Então, muito obrigado.
vereador Lucas, o orador escrito, na verdade, é 10 minutos mesmo. É, ele colocou aqui, mas já veio e retificou. Agora vamos para os líderes de bancada. A palavra está à disposição dos seus líderes de bancada por 20 minutos. A líder da bancada do PT, a vereadora Mônica, está com a palavra como líder de bancada por 20 minutos.
Boa noite a todos, senhor presidente, aos colegas, pessoas aqui no plenário, sejam bem-vindos, retorno da casa, as pessoas que nos assistem aí, né, através da nossa live pelo Facebook. Lucas, fui eu a pessoa que protocolei o pedido de anulação da audiência pública, por questão óbvia. A Câmara de Vereadores nem luz tinha. Prefeito e vice-prefeito estavam em Porto Alegre fazendo o curso da CNN, não estavam aqui. Eu estive aqui a uma e pouquinha da tarde, fiquei aqui, protocolei o pedido nessa casa, mas não tínhamos nem como ter uma cópia, eu tive que trazer de casa, porque não tinha luz aqui. Estava na prefeitura às 2 horas, inclusive o secretário que ia apresentar aqui, porque daí tu foi lá atrás dele. Ele não estava nem aqui às 2 da tarde, quando era marcada a audiência pública, e não tinha ninguém na casa. Então, eu fui-me embora, sim. E eu não postei nas redes sociais para ganhar like, não. Eu postei como representante da comunidade, que assim eles me elegeram para isso. Para eles entender que um plano, um PPA de 4 anos, que vai ser votado, que deveria, né, a gente faz merchan de tanta coisa, não fizeram foto, a Câmara postou, inclusive, do trator que chegou, não fizeram, não usaram as redes sociais para divulgar isso? Por que não usaram para divulgar audiência pública que diz respeito e é de interesse da comunidade, eu pergunto? Por que não se fez isso? Quando tu diz, ah, não tem nada a esconder tudo, não acredito que tenha algo a esconder, mas eu acredito que ouvir a população e a demanda da população seja importante. A Câmara, os vereadores também saberem, terem um convite para essa audiência pública, também se faz importante. Nós estávamos de recesso e recebemos no WhatsApp às 11h22 que ia ter audiência pública. Eu ainda questionei, mas nem luz tem na Câmara. Vim até aqui e não tinha luz mesmo. Incrédulo, realmente eu acreditei que não aconteceria audiência pública. Veio tu, o Pedro e o Edinho. Só. Não tinha mais ninguém. E os funcionários da Câmara. Até, inclusive, se a gente solicitar ata, a gente vai ver que foi só isso que teve a ata. É. Então, assim, ó, me admira tu me questionar de eu querer trazer isso para a população, tu como representante da população. Ou tu representa a população ou tu representa o executivo. Tu entende? Gente, é óbvio. Eu liguei para o seu Oswaldo. Ele também não sabia. Ele me disse, não, vereador, tu está enganado, é dia 30, no próximo mês. Não, é hoje, seu Oswaldo. Dia 30, agora, às 14 horas. Ele, não, então eu vou ver. Então me espanta que nem o prefeito sabia disso. E ele sabe disso que eu liguei para ele e disse, vou protocolar um pedido de anulação, porque eu acho justo que a população esteja presente. E quando a gente diz, ah, mas que ninguém faz presente, é lógico que ninguém vai fazer presente. Nunca ninguém vai fazer presente numa audiência pública assim. Porque ninguém fica sabendo. E daí a gente diz, ah, que os meios, que não é, as redes sociais não são meios, mas se usa as redes sociais e a gente pode trazer isso, gente. Sabe? O que a gente quer? A gente quer só é que a população esteja presente e talvez a gente tenha que fazer de um modo mais pedagógico e didático essa publicidade. A gente queira trazer essa população aqui para dentro e ouvir as demandas dele, fazer com que eles participem, mas se nós não usar esse espaço para que eles se convidarem, que eles sintam que aqui realmente é a casa do povo, como nós mesmos trocamos agora o lema e o, né, agora é casa do povo, a voz e casa do povo, né, casa e voz do povo, né, ela nunca vai ser, gente, é só isso, tá? E sim, e toda vez que eu tiver uma demanda que eu entendo que a comunidade precisa participar, eu vou às redes sociais, sim, porque hoje é o espaço mais rápido que tem e comunicativo que a gente consegue, tanto que o executivo faz isso, o legislativo faz isso, e vocês fazem isso quando vocês querem. Né? Então, é só para esclarecer. E eu espero, sim, que o seu Oswaldo, líder que ele pretende ser o que ele é e o prefeito que ele é, e que ele toma a decisão junto ao executivo de anular a audiência pública, como pedido, sim, e refazer. E nós espalhar, convidar a população a participar desse ato que é tão importante. A não ser que ela foi feita no prazo máximo, limite, e tinha prazo corrido para acontecer, que era até final de julho. Daí, né? Então é isso, pessoal, é sobre isso. Por isso que eu trouxe esse esclarecimento, Lucas. E te convido, sim, a lutar pela população conosco, pelas pessoas que se colocaram aqui dentro. Tá? E outra coisa, né? Trazendo alguns esclarecimentos, eu queria também trazer alguma coisa que muitos pais, eu acredito que também aos outros vereadores também foi trazida a questão do ônibus, os ônibus escolares não ter licença para transitar fora do município, gente. Ah, vão dizer assim, ah, mas é que a gente fez uma licitação, né? Porque a gente tem ouvido isso. Desde o ano passado, eu como professora, eu não conseguia tirar os meus alunos fora do município para levar num museu da PUC, para levar num planetário, para levar num outro espaço de conhecimento, porque nós temos muitas coisas aqui no nosso município. Mas tem coisas que a gente precisa ir para fora. Tanto que o prefeito vai para fora, os vereadores vão para fora para se capacitar. Eu acredito que nós também podemos ter um acesso, um ônibus que possa levar. Nós não temos hoje. A escolinha bate-bola, antes de participar da Copa Sortica, ela acertou com o prefeito que se teria ônibus para levar para fora do município, para representar o município. Nós, em começo de julho, foi mudado a data, porque não tinham conseguido ainda, nós estamos em agosto, liberação, fazer a liberação para andar fora. Chegou agosto, foi mudada a data, ainda assim não tinha. Daí foi trazido assim, inclusive eu ouvi, ah, mas é que a secretária de educação estava viajando, estava em capacitação fora. Mas não tinha ninguém na Secretaria de Educação que conseguisse fazer o lançamento no Dyer dessa lista. Gente, quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, nós fazíamos o licenciamento dos ônibus em janeiro, porque nós sabíamos que eles estavam parados e nós não tínhamos público. Era hora de fazer o licenciamento. Era nessa hora. Agora não. Nós estamos falando nem deste ano, nós estamos falando do ano passado, porque no ano passado a gente também não conseguia usar os escolares. Tá? E saímos, pais, um lote de carros para São Leopoldo para levar as crianças para jogar fora. E eu penso que o município, não como dever, mas como incentivador do esporte, ele precisa entender que, né, não só para a escolinha bate-bola, que seria levar, mas também para os alunos do nosso município. Não é possível que a gente não tenha um ônibus para levar as crianças para fora do município, assegurado. Nenhum, gente. E daí, por que que todo mundo sai para fora do município para se capacitar? E daí nós não podemos levar nossos alunos para fora para isso. Por quê? Porque não tem. Não tem onde. Ah, porque teve a licitação, porque demorou, porque isso, porque aquilo. Não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa, não cabe mais desculpa. Cabe resolver esse problema. E eu tive várias vezes de falar, mas sempre acreditei. Não, mas vai se resolver agora, vai se conseguir. Só que mais uma vez. E foi assim, nós dando carona, um levando o outro, pegando um pai e indo com cinco outros, para nós conseguir fazer com que Terra de Areia fosse representada em São Leopoldo pelo futsal. Tá? Então eu peço ao Poder Administrativo, à Secretaria de Educação, que resolva isso o quanto antes. Né? Então são essas demandas que a gente traz e eu trago, não é porque eu gosto de trazer e causar o que eu queira lá e que eu trago porque é necessário. Porque algumas situações parece que só quando é posto, parece que se é resolvido. Então, se tiver que ser posto e eu tiver que vir falar toda a sessão, as demandas que não serão resolvidas, eu vou falar. Sim, elogiar que foi comprado um trator, parabéns, eu fico muito feliz. Muito feliz mesmo, porque há 8 anos atrás nós trabalhávamos com 2 tratores só. E com município, com base de agricultura, 2 tratores é muito pouco. Ótimo, fiquei muito feliz, de verdade. Né? E a gente sabe que é obrigação do executivo essa proposta, né? E mais outra situação, foi quinta-feira, fui falar com o diretor de esportes, o Marcinho, trouxe de novo a questão do ginásio chovendo dentro, né? Que tem chegado muita reclamação, que daí não dá para usar o ginásio porque chove dentro, mas uma quadra maravilhosa que nós temos, foi inaugurado e chove dentro. Porque a placa cai. Eu continuo ouvindo que a placa cai. Ele me trouxe que agora vai ser tirado aqueles restos de letras lá e vão colocar um banner como tem nos outros lugares. Fiquei feliz. Que também tinham me trazido do problema das águas, né? Que o pessoal joga, daí vai tomar e o banheiro é água gelada. Ele me falou que resolveu. Fiquei bem feliz, parabenizei ele. E, inclusive, que vai tentar uma licitação para que a gente resolva esse problema do telhado. Que não é possível que a gente continue, estamos mais um ano, chovendo dentro do ginásio e que não pode ter... não tem treino hoje da escolinha. Por quê? Porque choveu dentro do ginásio. Daí nós temos uma quadra maravilhosa e não podemos usar. Então, assim, fui conversar com ele, eu fiquei feliz, né? Eu acredito que ele que está se estendendo para essa resolução, né? Falei para ele ainda disso, não é por tua pessoa, mas eu preciso levar essas questões, porque parece que algumas questões são necessárias, que às vezes quando a gente traz, desacomoda, se resolve. Foi ainda ele me brincou assim, não, Mônica, pode cobrar, a gente está aí para isso. Né? Então, quero dizer para vocês, fica aí mais uma vez, todas as pessoas que entraram em contato conosco aí nesses últimos dias, sobre o ginásio de esporte, eu fui falar com ele, existe aí uma proposição de se resolve essa situação e a gente assim espera que eu faça. No momento era isso, se for necessário, nós retornaremos também.
A palavra continua aos seus líderes de bancada por 20 minutos.
Essa palavra, líder.
A palavra está com o líder da bancada do MDB, vereador Pedro Grosso. Por 20 minutos, Pedro.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, população que nos assiste aqui e, no, e de suas casas. Antes de iniciar, gostaria também de parabenizar aqui o nosso presidente pela passagem do seu aniversário, dia 26 de julho. Parabéns, presidente. Fica sempre na responsabilidade de parabenizar todo mundo. Fiquei responsável dessa vez de parabenizar. Então, vida longa, saúde e sucesso na tua jornada. Fiz um exercício durante o mês de junho e julho de, embora um dos vereadores que mais falam aqui nessa casa, eu optei por algumas sessões não falar nada. E confesso a vocês que é uma tarefa bem difícil para nós que estamos aqui há 8 anos e 7 meses, porque o ato de não falar não te deixa surdo e tu ouve muitas coisas. Agora, ouvindo aqui o relato do vereador Lucas e da nossa liderança de bancada aqui do Partido Progressista, eu acho que quando estamos vereadores, nós somos líderes, nós somos autoridades, mesmo que a gente não se sinta assim, somos iguais a todos, mas a gente por trás do nosso mandato tem uma responsabilidade muito grande e muitas pessoas que acreditam naquilo que a gente fala. A rede social hoje ela trouxe... Né, a tecnologia, a internet, ela trouxe vários mecanismos, né, de aprendizado, trouxeram uma realidade que muito tempo, né, nossos pais, enfim, nunca tiveram e hoje a gente tem na palma das nossas mãos acesso à informação, acesso, né, àquilo que a gente precisa e também tem aquele lado que a gente pode falar tudo que a gente pensa, não significa que é a verdade. Eu venho de uma criação que a gente fala o que tem que falar. A gente escuta o que tem que escutar, isso é natural. Eu acho que quando a gente é um líder, estamos aqui nessa tribuna utilizando ela, ou até mesmo na nossa rede social, a gente dar a entender algo é fraco demais. É uma atitude que não deve ser uma atitude de um vereador. Quando a gente fala do plano plurianual ele é uma peça de planejamento. Nós estamos hoje executando aquele plano plurianual que foi votado no mandato anterior, no primeiro ano de governo, a gente executa o mandato anterior e agora, a partir deste segundo ano de mandato, até o primeiro ano do mandato seguinte. Este é o plano plurianual. A gente faz, o vereador Lucas aqui colocou, realmente o plano plurianual é aquele que a gente pega o plano de governo, né, transforma ele para que a prefeitura execute, E é aquilo ali. A gente não está falando de orçamento, a gente não está falando de diretriz. A gente está falando de planejamento realmente. E todos os projetos de lei complementar, a gente já passou aqui, são dois nessa casa, hoje é o segundo, eles têm, né, um tempo a mais nessa casa. São 30 dias, a partir do seu protocolo, a partir da sua leitura, que eles ficam nessa casa. Tem mais a questão da audiência pública do Legislativo. Né? Ei, som, tá bem? A gente lê esse projeto hoje, ele fica 30 dias nessa casa, o Legislativo ele faz a sua audiência pública, e a partir do momento que ele cumpriu o rito, cumpriu os 30 dias e cumpriu a sua audiência, ele vai à votação e assim ele é decretado. A audiência pública do Executivo Municipal... Acho que tem um microfone. Ei, acho que está sem pilha, né? Não, acho que não. Agora acho que foi. A audiência pública do Executivo Municipal, ele não determina.
Ei.
Segura.
Retomou meu tempo, presidente.
A audiência pública do Executivo, ele não determina o processo. Ele é só um passo para que a gente continue avaliando e que a gente faça. Então, acho que a população de Terra de Areia...
Ei. Fui pegar o microfone da oposição e já deu errado. Obrigado, Márcio. Então, cabe aqui a gente avaliar e realmente, quando a gente faz uma publicação na rede social e a gente torna ela de uma forma que, não, a prefeitura não deu publicidade, por que será? Não, audiência pública em cima do laço, não. Como se fosse um ato que trouxesse questionamentos dos atos que acontecem no Executivo Municipal, o que absolutamente não é verdade. A gente tem, que nem eu disse aqui no início, estou há 8 anos e 7 meses vereador e eu não sei tudo. Eu aprendo todos os dias. Inclusive, aqui o vereador Márcio, já era vereador quando iniciei aqui em 2017 junto com o Lucas, o vereador Lelo era vereador, então muito aprendi com vocês. E eu acho que quando a gente começa alguma coisa, a gente inicia, ninguém aqui é dono da verdade, ninguém sabe tudo e todos os dias vamos aprender. Mas uma coisa que a gente não tem como aprender aqui é a humildade, de realmente de não saber, de não entender o que é o rito, e a gente vai aprendendo na prática. A gente entende porque isso a gente sofreu. Compartilho aqui com o Lucas que a gente tem uma proximidade muito maior e é isso, né, Lucas? A gente não sabe, a gente aprende aquilo. Então, acho que vale a pena a gente estudar bem, a gente organizar bem, ver essas questões mais afinco, porque quando a gente gera na população alguma dúvida, a gente já teve aqui alguns problemas, vejo aqui o Tom, uma vez até te usei de exemplo, né? Quando eu questiono algum servidor público da prefeitura, que eu digo que aquilo ali não está claro, que aquilo ali não está certo, que aquilo ali, eu estou induzindo a pessoa a entender que aquilo está errado, de alguma forma está errado. E eu acho que não cabe, né, para quem é vereador, para quem é uma autoridade e para quem, aqueles que escolheram estar aqui, é uma liderança, a gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de fala. Então, aqui quero mais uma vez agradecer o Edinho, né, que trouxe para nós, está aí à nossa disposição, o plano plurianual. Quero aqui avisar a população, não tem a mínima necessidade de revogar, a gente não tem nem base legal para isso, para anular uma audiência pública. Não, realmente é um problema, né? As audiências públicas não têm a participação da população que a gente pretendia, né, e queria, mas fica aqui o convite, então logo a gente coloca esse projeto nas comissões, a gente vai avisar também sobre audiência pública do Legislativo Municipal. Esse projeto ainda não foi votado, então cada cidadão do município de Terra de Areia pode vir aqui na Câmara e dar o seu palpite e fazer a alteração que assim se achar necessário. E eu acho que é isso. Um vereador, ele tem que, se tiver que falar, fala. Não dá a entender, né? Eu acho que não tem essa necessidade. E se não sabe também, não custa perguntar. Muitas vezes aqui o Márcio, um vereador de oposição, eu chegava para ele: Márcio, qual é o caminho disso aqui? E muitas vezes ele me abriu as portas para um conhecimento que eu não tinha. E agradeço aqui, em nome do Márcio, do Manuel, Pedro de Andrade, que eram vereadores há mais tempo naquela época, por me ensinar e também mostrar humildade, não só a quem quer aprender, mas a quem ensina. Em relação à escolinha, a esse transporte escolar, eu acho que a gente não pode falar, realmente são fatores que acontecem, as pessoas vêm aqui, solicitam, a gente fala dos ônibus de educação, enfim, eu acho que cada coisa tem que estar no seu lugar. E realmente, eu acho que é direito das pessoas que precisam, né, praticar um esporte, representar o município, que tenham, né, a possibilidade da prefeitura auxiliar. E eu afirmo aqui, a nossa líder de bancada, que a solução está naquela mesa ali, ó. Hoje foi lido aqui o projeto de incentivo ao esporte, né? Então, todo aquele que pratica esporte, que representa o nosso município fora do estado, no território nacional, que precisa de locomoção, precisa de alimentação, precisa, né, de recurso da prefeitura, vai estar ali naquele processo. E a gente vai ter essa oportunidade ali também nas comissões de conversar sobre eles, de resolver o que precisa resolver, e tenho certeza que essa lei aqui vai anular com esse problema de transporte, não só da escolinha, mas de todo mundo que tem essas atividades esportivas e que precisa sair do município. Então, eu acho que esses são os caminhos que a gente toma, que resolve mesmo, não é só transporte, né, vereador? A gente tem questão das inscrições, auxílio de alimentação, de estadia. Então, acho que é fazer uma coisa bem feita para que a gente não prejudique ninguém e auxilie as pessoas da melhor forma, dentro da legalidade, como todos os atos que o Executivo Municipal e essa Câmara fazem, porque nada aqui é escondido e nada aqui é fora da lei. Somos uma casa de leis e esse é o nosso dever, seguir ela e fazer com que a política pública tenha mais qualidade. Seriam apenas essas as contribuições para a data de hoje. Se for necessário, retorno nesse espaço aqui. E mais uma vez afirmo à população de Terra de Areia, a quem tem a sua intenção, né, de indicar, de verificar, de ver este plano plurianual antes da sua votação, fica convidado e fica ligado aí nas ações da Câmara, que tão logo a gente vai continuar discutindo sobre ele. Obrigado, presidente.
Então, passamos agora para a ordem do dia. Ordem do dia, nós temos um projeto para ir à votação. Câmara Municipal de Vereadores, Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei complementar de número 01/2025. Proponente Executivo Municipal. Emenda. Altera o inciso do artigo 30 do Plano Diretor, Lei de número 1988. De 7 de janeiro de 2011 e da outras providências, sala de sessão 27 de junho de 2025. Eu coloco o projeto em discussão. Algum vereador quer discutir o projeto? Nenhum vereador quer discutir o projeto, eu coloco o projeto em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. O projeto está aprovado por unanimidade. Nesse momento, passo para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos senhores vereadores por 10 minutos. A palavra está com o vereador Márcio Ferrari.
Senhor presidente, colegas vereadores, senhores e senhoras presentes no nosso plenário hoje, também que nos assistem através da transmissão nas redes sociais, uma boa noite a todos.
Primeiro ponto, gostaria de manifestar o meu agradecimento ao Everton, que é secretário de Desenvolvimento Econômico do nosso município, pelo convite e por participarmos da reunião sexta-feira, Everton. E aqui eu quero fazer um gancho junto com um assunto que também está nessa casa, que foi a questão da audiência, mas eu cobrei do Everton certa feita de uma atividade que ele tinha proposto e não tinha nos convidado. E dessa vez, não, ele foi bem antes, ele mandou o convite pessoal, certo? E a gente se fez presente na sexta-feira passada, junto com comerciantes, junto com o prefeito, junto com outros vereadores aqui, onde tratamos, né, Everton, de juntarmos esforços, ideias e atitudes a fim de fomentarmos o comércio municipal, fomentarmos, de certo modo, um bairrismo, né, para que os consumidores do município priorizem a compra no nosso município, nos comércios municipais. Nós sabemos, inclusive eu manifestei na situação, né, Everton, nós sabemos que não é muito fácil, que o comércio como todo, no município, no estado e no país, ele está sofrendo, o nosso estado, principalmente devido aos acontecimentos dos últimos 5 anos, começarmos pela pandemia, depois pela enchente, e nós temos sofrido constantemente desastres naturais que vêm afetando o desenvolvimento e até mesmo o empreendedorismo no nosso estado. E será muito difícil, Everton. Te garanto que será muito difícil, porque cada vez mais os comerciantes estão tendo que suprimir, reduzir despesas para poder manter o seu quadro funcional, que é o essencial. Hoje o empresário, o empreendedor, o microempresário principalmente, tem que poder contar muito com a família para poder tocar o seu negócio, e principalmente municípios pequenos como o nosso, que a base da economia, do comércio, é o comércio familiar, para poder vencer essa parte, essa crise. Aí estamos passando por uma turbulência nacional, questão de impostos, nós temos a questão estadual do ICMS, que também é mais um entrave, nós temos as questões ambientais, nós temos várias questões que, para quem é empreendedor e para quem gosta de trabalhar com comércio, sabe que é difícil. E ainda, sem contar o seguinte, no município pequeno, talvez um pouco conhecimento e tudo, que é uma coisa que a gente tem que se adaptar, é o e-commerce, né? Hoje é muito mais prático ir na internet, é mais barato na internet, só que ao mesmo tempo que tu está na internet comprando, tu não está incentivando a criação, a geração de um emprego no teu próprio município, que muitas vezes tu vai precisar até para um familiar teu, para um filho, para um amigo, e isso a gente também tem que levar. E eu, inclusive, né, a gente citou, né, Everton, que nós temos que ter atrativos, que a gente só vai atrás, como consumidor, agora falando, a gente só vai atrás do que é atrativo. Claro que a gente tem que levar em conta tudo isso que eu narrei, mas será um grande desafio, e estamos aí unidos como vereador para te ajudar o nosso município, e também como comerciante, para que a gente consiga achar alternativas para melhorar ou minimizar essas perdas e essa evacuação do comércio nos pequenos municípios ou daqueles que não conseguem competitividade comparando com grandes centros ou grandes redes. Só ressaltar, vereadores, como o Pedro falou aqui, Pedro, eu não sou dono da verdade, não, estou aqui também todo dia aprendendo. Sou um pouco mais velho na casa, mas juntamente com o Lelo, né, meu quinto mandato, mas eu procuro também transmitir o meu conhecimento. E a Mônica, o Josué, quando a gente viu no grupo da Câmara, a gente se sentiu menosprezado, e digo menosprezado, porque a gente teve ciência da audiência somente pelo grupo de WhatsApp. Eu não tive antes. Estou aqui te falando, não estou fazendo demagogia, não estou... Foi o que, para mim, aconteceu. Eu comentei para eles. Não, eu não sabia, ninguém sabia. É, minha opinião, minha experiência, audiências públicas, publicização, no mínimo 10 dias antes. Isso é o que diz o prazo mínimo. Olha, nacionalmente, gente. Olha só. Só para te dizer uma coisa. Por que tinha que ser até o dia 30? Alguém sabe me dizer? Faz o regimento interno. Não. Não. A Lei Orgânica Municipal, do artigo 94, diz que tem que ser até dia 30 de junho. Junho. Lei Orgânica Municipal, 30 de junho do primeiro ano do mandato do prefeito, enviado à Câmara até 30 de junho, para que até 30 de julho esse processo possa voltar para o Executivo para a sanção. Então nós já estamos errados. Eu quero citar vocês que já está fora de prazo. Mas não é essa a discussão. O que eu peço principalmente, tenho falado com os vereadores, meu líder do MDB, minha líder do PP, é que sempre nós temos que dar publicidade, convidar. Eu até posso não ir na tua casa, mas gostaria muito de ser convidado. E a minha casa está sempre aberta para você. Pode ter certeza. É assim que a gente tem que tratar. Porque nós somos oposição para cada um poder dar a sua opinião e dar a sua verdade, mas a minha verdade não é absoluta. E só isso que a gente está pedindo. Como eu falei para o Everton, cobrei dele. Me convide. Eu até posso não ir, porque eu tenho meus compromissos, eu tenho a minha família, eu tenho uma centena de coisas, assim como vocês também têm para lidar no seu dia a dia. E às vezes não dá para ir. Mas eu gosto de ser convidado. Eu gosto. Eu não faço desfeita para nenhum convite. Só isso. Eu sempre venho pedindo, gente. Agradecer, só um pouquinho, Pedro, já cedo, a palavra realmente cedo. Eu adorei receber o convite para recebimento do trator. Tá? Só que, casualmente, essa questão do recebimento do trator também coincidiu com as férias escolares da minha família. E eu tive, como teve alguns dias que deu vento, que vocês mesmos presenciaram, na terça-feira do vento, a minha previsão era sair com a minha família para dar um dia de lazer para o meu filho que estava de férias e a minha esposa também, uma semana de férias. Não deu. Eu saí na quinta e na sexta. Então eu não consegui estar presente, mas eu agradeço o convite, parabenizo pelo esforço, pelo empenho do Executivo Municipal em conseguir juntar recursos para aquisição de mais um benefício para o nosso agricultor. Mas só relatar que eu não pude estar presente. Pois não, Pedro, pode ir.
Não, só a questão da publicidade, entendo que o vereador pode ser notificado, né, a questão da audiência pública, mas o processo, o projeto, ele foi, na verdade, a pedida da sala, porque é do Executivo Municipal, ele aconteceu dia 23 de julho, né, no caso, dia 30, 7 dias que antecederam a audiência. Então, assim, daqui a pouco vale a pena a gente conversar com o pessoal da secretaria a partir do momento do protocolo, né, deste pedido, que já seja notificado os vereadores, enfim. Só que o que a gente fica, né, que questionou é o ato de tu ir para uma rede social e tu questionar o ato do executivo, sendo que foi uma questão de aviso, né, não é uma questão inconstitucional e não que o processo não tenha seguido o rito legal. Apenas uma questão de aviso aos vereadores, né, que foi reavisados ali no dia 11, eu também não recebi o convite, mas estava aqui, enfim. A questão seria essa, vereador. Obrigado pela paz.
Essa parte aí, a vereadora Mônica vai se manifestar provavelmente novamente. E só para encerrar, seu presidente, mais um minutinho só. Vereador Lucas, eu quero fazer só uma correção à tua manifestação, da minha opinião. As páginas Facebook, Instagram, ou qualquer página oficial da prefeitura, ela tem que rodar tudo. Ela não pode só rodar fotinho e só quando é bom para mim. Se ela é oficial, ela tem que ser informativa. Ela tem que ser para beneficiar e para dar acesso à população, a todos que usam esse meio de informação, de visualizar os atos. Não adianta daí tu usar só a foto de uma coisa na rede social e uma informação importante e legal, ela também não ser usada para isso. Eu quero corrigir, não estou te falando que é um erro seu. Eu estou falando a minha opinião que o executivo deva fazer isso. As redes sociais têm que ser usadas para tudo, porque a minha mãe não sabe consultar um site. Minha mãe tem 82 anos, não que ela entre em todos os portais desses, né? Mas ela usa muito o Facebook. E ela conversa hoje, ela vê mais a minha vida pelo Facebook do que até conversando com ela. Tu tem que dar publicidade para ela também das coisas que acontecem, né? Ela já fez a parte dela, já trabalhou, é munícipe, paga o seu imposto, consome no município e ela gosta de saber também. E pensa na pessoa politiqueira, né? Gosta mesmo. Então vamos dar oportunidade. Não estou dizendo que é vocês. Não estou dizendo que nós temos que mudar a nossa mentalidade. O poder público tem que dar chance a todos. E hoje, felizmente ou infelizmente, Facebook, Instagram, essas redes sociais é o principal meio de instrução, formação, de chegar informações ao acesso das pessoas. Vereadores, continuo à disposição, senhor presidente, para que a gente tenha esses embates. Eu acho que é muito importante também, cada um com a sua opinião, para que a gente possa melhorar o processo todo. Obrigado, uma boa noite e uma boa semana a todos.
A palavra continua à disposição, senhores vereadores, para explicações pessoais.
Peço a palavra, senhor presidente.
A palavra está com o vereador Josué por 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite às pessoas que se fazem presente nessa casa e pessoas que estão em casa aí nos assistindo através do site da Câmara. Bom, venho me pronunciar então também, né? Ficamos aí um tempo de recesso, mas não paramos de trabalhar, né? Às vezes as pessoas podem pensar que o vereador tira recesso e fica em casa sem trabalhar, mas não é isso que acontece. A gente está sempre se movimentando e trabalhando, dando continuidade. A única obrigação que a gente não tem é de vir aqui na segunda-feira à noite para participar da sessão, né? Na fala do vereador, né, que nessa casa não se faz nada fora da lei, e acredito que não, que não se faça mesmo, tenho plena convicção que não se faça, porque ninguém tem esse poder de passar por cima da lei, embora se tente algumas vezes, né, mas não acontece. Tivemos presente também na reunião dos comerciantes, né, que tivemos aqui ao lado, e queria dar os parabéns ao secretário Tom pela iniciativa, junto com o executivo, né? Eu acho que a gente precisa sim dar esse apoio, fomentar cada vez mais o nosso comércio da nossa cidade, né? Fazer com que essa roda gire cada vez mais forte, né? A gente precisa sim estarmos juntos e juntos trazendo soluções para que a gente consiga melhorar a vida deles um pouquinho, que anda tão difícil, né? Márcio se pronunciou um pouquinho antes. Tivemos questão de pandemia, tivemos um monte de coisa aí que vem atrapalhando. E nós, quanto a município, né, quanto a essa casa legislativa também, precisamos nos preocupar com isso. Precisamos dar o apoio aos nossos comerciantes da nossa cidade. E tudo que estará ao nosso poder, com certeza a gente vai fazer, me coloco à disposição para estar junto com vocês nessa caminhada aí para nós conseguir ajudarmos. Lá, nessa reunião, também tivemos a oportunidade de algumas pessoas se expor ideias, né? Foi aberto o espaço e teve uma fala que me marcou bastante, né? Foi a filha do Lari. Ela me fugiu o nome dela agora, mas é a filha do Lari. Grande maioria, acho que todos conhecem. Ela usou a palavra e ela falou uma coisa bem importante. A Anne? Então é a Anne, a filha do Lari. ela citou que sim, que é importante, né, esse movimento, esse primeiro passo. Tom citou que teremos outras reuniões, vamos melhorando o projeto, pegando ideias dos próprios comerciantes, que isso é muito importante, porque é quem vive, que tem a experiência, né, às vezes, mas não tem a prática do dia a dia, né, então isso é muito importante. E ela, no dia, ela usou que a gente precisa, para incentivar o outro, né, para que as pessoas compram na nossa cidade, compram no nosso comércio, o poder executivo também precisa incentivar, dando exemplo. E isso eu achei bem importante. A gente sabe que tem burocracias para isso, a gente sabe que tem algumas coisas que passam por licitações, mas nós temos, por exemplo, o nosso agricultor, ele também é um comerciante, ele também precisa vender o produto dele. Nós temos um exemplo no Itati, o Itati vende para merenda escolar, mais de 80% é pego no município. O que a gente precisa fazer para nós também começar a fazer isso? Então a gente precisa começar a pensar nisso. O que a gente puder consumir dentro do nosso município, tudo que nós tivermos a liberdade dentro da lei, a gente precisa começar a pensar nisso, para fortalecer o nosso comércio, para fortalecer o nosso agricultor, para nós fortalecer a nossa cidade. Não é verdade? Temos aqui dois produtores de banana nessa noite, não sei se tem mais algum produtor, mas esses dois eu conheço, lá da Sanga Funda. Né? Então, o que que acontece? Se a gente conseguir produzir e vender dentro do nosso município, facilita bastante. Tá, gente? Então, tivemos também, queria me pronunciar aqui, no final de semana tivemos uma festa na Boa Vista, inclusive o vereador Lucas estava presente lá, fazendo a festa junto com a gente. Né? Uma comunidade muito unida, tive o prazer de ser festeiro daquela festa, trabalhamos com doação, na verdade, porque quando a gente participa de uma festa, participa de uma comunidade, de alguma maneira, a gente se doa, né? E é incrível a satisfação que nos dá no domingo de noite, depois que a gente consegue terminar o nosso trabalho. Queria parabenizar toda a comissão, parabenizar as pessoas que se doaram, que trabalharam na cozinha, que trabalharam na churrasqueira, que serviram o povo, e dar os parabéns para todos que de uma forma ou de outra ajudaram. Parabenizar o comércio que ajudou de uma forma ou de outra com um brinde para a gente conseguir fazer o bingo. Então olha só o quanto é importante o comércio da nossa cidade, né? Movimenta um todo. Era essas minhas contribuições nessa noite. Muito obrigado. Boa noite.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores para explicações pessoais. A palavra está com o vereador Lucas, por 10 minutos.
Mas isso é o a mais. Não impede a legalidade. É importante a população participar? Sim, é importante. Concordo? Em gênero, número e grau. Inclusive, conversei com o secretário. Não, próximo nós vamos fazer. Só que isso também não dá o direito de eu ir, na minha concepção, ir para uma rede social e dizer que eu vou anular uma audiência pública. Com qual embasamento legal? Aonde está o embasamento legal para minha anular a audiência pública? Se a gente já está fora do prazo, precisa cumprir o prazo. Precisa cumprir o prazo. Então, esse é o detalhe. Não é a discordância do que tem que ser colocado nas redes sociais. Não é isso. Só que, mais uma vez, sabe, eu me entristece esse jogo de palavras que tem, sabe? Aí vem aqui na tribuna e diz, apesar de tentar fazer coisa legal, eu não me lembro de nunca ter tentado fazer nada ilegal aqui. Sempre primei pela legalidade, pelas coisas certas, para defender o interesse do município, para defender o interesse do município. Sou vereador há 3 mandatos e sempre defendi o interesse do município. Só que a diferença é que se está errado, eu converso no executivo e não venho para a tribuna. Mas a tribuna é o lugar da oposição falar. O Diogo usava uma palavra, né, que a tribuna era o divã do vereador, né? Então, isso que não foi o jeito. Se estivesse na mesma postagem, olha, teve audiência pública, estava legal, só que não foi divulgado no Facebook para garantir, não falaria nada. Está dentro da legalidade, está dentro da norma, só que não. Vamos anular a audiência pública porque não está dentro da lei, não tem. Se tiver algum conforme, alguma coisa errada, me aponte onde está o erro. A questão do edital, 10 dias de edital, não tem legislação que fale sobre isso. Na nossa lei orgânica não fala, no regimento interno não fala, e no momento que eles são omissos, a gente tem que entender lei estadual e lei federal. Elas não dão prazo. Em outras câmaras de vereadores, o prazo de edital é 5 dias úteis. E está cumprindo 5 dias úteis. E a discussão aqui tinha que ser, e penso que é o que eu quero fazer, é como vamos atrair mais gente para a discussão da comunidade. Como vamos trazer mais pessoas? Já tivemos tantas outras audiências públicas, muito mais divulgadas, que não teve a participação. Então, como é que vamos trazer? Porque a gente sabe que existe um desinteresse pela política, de forma geral. E aqui na Câmara de Vereadores é que passa, muitas vezes, a vida dos nossos cidadãos. Aprovação de projetos para contratação de professores. Hoje a gente aprovou um projeto para tirar a readequar uma zona fiscal para ter o desenvolvimento da nossa praia. Então, são nessa linha que as coisas têm que acontecer. Então, nesse tipo de discussão. Não discussão rasa. Porque, e outra, eu tenho aqui, eu fui lá, era 2 horas, eu fui lá e comprei dedinho, vamos começar, está na hora, realmente. Estava na hora, estava marcado, me chamaram pelo 11h30, eu sou vereador, não importa, se me chamasse a 1h da tarde, eu ia em casa correndo, trocava de roupa e ia catinho. Eu sempre como eu posso, eu tento me fazer presente em tudo. Em tudo. Primeiramente, final de semana, estive lá na audiência, não é audiência, é lá em Arroio do Sal, do Porto, que eu acho interessante e importantíssimo para a nossa região. Vim de lá, em cima do laço, cheguei aqui para participar da reunião com os nossos comerciantes, uma belíssima reunião, uma troca de ideia, valorização do nosso comerciante, independente dele ser MEI ou não ser MEI, que tem, a gente sabe que tem que valorizar desde o pequeno até o grande. Então, são essas as coisas que são importantes. A questão que a Rani trouxe, e o seu Oswaldo trouxe o esclarecimento, que existe a lei que a gente tem que cumprir, que não permite nós fecharmos para ter só licitação aqui do município. Inclusive, a gente compra da Comafit os alimentos que são distribuídos pelo PA, pela Assistência Social. A gente tem toda, uma vez por mês, na quinta-feira, eu sei que eu vejo só o pessoal passando aqui com a cesta, umas verduras bem bonitas. Que é comprado dos nossos agricultores aqui da região. Inclusive, que como a PIT, tem agricultores de Serra de Areia associados. Então, é feito esse trabalho, é comprado. Se tem dispositivo para nós comprar mais, tem, mas a gente tem que cumprir a lei. E foi o que o senhor Oswaldo esclareceu, e não se furtou de ter repetido a palavra, de hora. Infelizmente, tem dispositivos legais que não se permite eu comprar, mas a licitação é pública. Daí ela disse, mas aí vem uma empresa lá de São Paulo. Realmente é o menor valor. E hoje, com a questão da BLM, com as novas leis de licitação, o edital vai para o Brasil todo. Os ares da Câmara foram comprados no Amazonas. Os móveis foram em Curitiba, do Paraná. Então, não tem. Óbvio que se a gente conseguisse comprar só daqui seria muito melhor. E é um pouco que a gente está. Essa campanha do Everton. Que nós estamos fazendo através do executivo, é valorizar um pouco mais o nosso comerciante local. Porque muitas vezes, hoje, se tu analisar, tu compra muito mais barato pela internet. Só que tu não tem um atendimento humanizado, tu está olhando no olho de quem está
está comprando, conversa com aquela pessoa investe no município. É a questão da grande engrenagem fazer as coisas girar. Esse, é, o lojista ou o dono, de, quem tem a MEI, tem um empregado ou dois, esse mesmo empregado recebe, vai lá e gasta no comércio e faz esse dinheiro andar aqui dentro de Serra de Areia. Então essa é a importância de tu fazer essa valorização do comércio. Então são dessas faltas. E quando vem aqui uma fala distorcida, ah, dizendo, não, mas já tentaram fazer coisa ilegal. Eu não me lembro de tentar fazer coisa ilegal. E se fizemos coisa ilegal, por favor, denuncie no Ministério Público. Porque é lá o lugar da fiscalização do trabalho que está sendo feito aqui na casa, que está errado. Porque não, eu não posso vir aqui e dizer, lançar palavras ao vento, se eu não tenho certeza. Eu, quando falo, eu falo com a certeza das coisas. Também quero parabenizar a comunidade da Boa Vista, uma linda festa, sempre feita com amor e carinho. A gente sabe que tem a nossa comunidade lá, tem o pessoal da comissão, é uma festa familiar onde que todos das famílias trabalham em prol da comunidade. O salão está muito bonito, foi remodelado, botado um teto novo, piso foi pintado, as paredes, está muito bonito. Então, parabenizar a comunidade, parabenizar os festeiros que botaram o nome à disposição, que não é fácil ser festeiro. Então é dessas coisas importantes que o município vive. Eu tenho certeza. Vocês podem ter certeza que nós vamos ter sempre pautas positivas para Serra de Areia. Inclusive, daqui a um dia vai passar um projeto importantíssimo, uma lei complementar para melhorar a arrecadação do município, que a gente sabe que são os precursores nas leis dos condomínios de Serra de Areia para melhorar a nossa arrecadação. E essas leis, com o tempo, tem que ter adequação, porque é tudo muito novo. Então, vamos ter uma adequação daqui a uns dias, ela vai passar pelo rito, vai obedecer todo o trâmite da lei que tem que ser lei complementar. Então, e vocês podem ter certeza, nossa audiência pública aqui sobre o PPA será amplamente divulgada. Nós vamos divulgar nas redes sociais da Câmara. Peço já que, de antemão, botem nós vereadores como colaboradores para poder repostar nas nossas redes sociais. E a comunidade, quem precisar, eu estou à disposição para ajudar. Tenho uma cópia do projeto e vai ficar aqui na casa. Quem quiser, o projeto está à disposição da comunidade. Vai tratar das metas dos próximos 4 anos, mas o que me deixa mais contente é um esboço de arrecadação, que nós vamos chegar com quase 100 milhões no primeiro ano da próxima gestão. Eu tenho certeza que com esse recurso no caixa, nós faremos muito mais do que Serra de Areia. Melhoraremos as condições dos nossos munícipes, estradas de melhor qualidade, colégios de melhor qualidade, serviço público de melhor qualidade, porque é isso, nesses 8 anos que eu sempre quis fazer. Sempre quis fazer. Serviços públicos de melhor qualidade para as pessoas de Serra de Areia. E eu tenho certeza, porque o trabalho está sendo bem feito e a gente tem, a comunidade tem nos agraciado com 3 mandatos. Né? Então era isso.
A palavra continua à disposição dos vereadores para explicações pessoais.
É sua palavra, senhor presidente.
A palavra está com a vereadora Mônica por 10 minutos.
Boa noite, novamente. Vai sair, parece. Bom, só retomar o assunto, né? Então, aproveitar o espaço novamente ali, quando se fala que parece que a oposição tenta trazer coisas e colocar palavras que não existe, né? Ninguém falou que anularia a audiência pública, que solicitaria um pedido de solicitação. Inclusive, eu vou ler aqui. Se qualquer um que acessar o meu Facebook, monicsouza85@hotmail, ali, vai estar lá dizendo assim, ó, a bancada progressista da Câmara Municipal de Serra de Areia já protocolou um ofício solicitando a anulação da audiência pública. Então, não disse que anularia, porque não tem poder para isso, né? Então, venho aqui para esclarecer e fazer com que as coisas fiquem mais cristalinas.
Quando também falaram ali num tom assim de pouca informação que nós tivéssemos, ou que nós não se tinha, parece, humildade suficiente para aprender, se tem uma coisa que eu tenho, é humildade para aprender. Tanto que esse pedido de anulação foi discutido em bancada. E eu só fiz o meu nome como líder da bancada progressista porque os meninos não tinham condição de estar aqui. Inclusive pedi, assim, conversei com o Márcio, sim, a respeito. E não fiz sozinha, não fiz porque queria postar ou que queria algum... Fiz porque estava errado. O prazo mínimo, a Constituição Federal, no artigo 48, ele diz que está no prazo mínimo... precisa ser estabelecido. Mas nós podemos ir na nossa lei orgânica, Lucas, quando diz que não tem prerrogativa nenhuma para se anular a audiência pública, nós podemos ir na lei orgânica, artigo 94, que diz assim: os projetos de lei sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais serão enviados pelo prefeito ao Poder Legislativo nos seguintes prazos. Projeto plurianual até 30 de junho do primeiro ano de mandato do prefeito. Aí nós já temos embasamento suficiente para nós pedir anulação da audiência pública e de qualquer outro fator que se diga a respeito disso. Porque isso está fora do prazo, está entrando hoje, 4 de agosto, totalmente fora do prazo. Então aí, Lucas, talvez a gente também precise, às vezes, tempo, né, quantidade de tempo... Às vezes não é aprendizado, né? Então, ter tempo, ter mandatos, às vezes é necessário sim a leitura e a visualização dessas situações, né? Por isso que eu digo assim, ó, que quando a gente fez e faz, não é para que parece que o processo tentam trazer, que a gente está tentando atrapalhar o processo. O processo existia, deveria ter feito e sido realizado pelo executivo dentro dos prazos. Lá na prefeitura, e mandado para nós até 30 de junho, o que não ocorreu. E não foi o legislativo que está errando, é o poder executivo que está errando. E a gente precisa trazer essas coisas sim. Né? E quando se diz que não se tem, se acha que se tem alguma coisa, né? Então denuncie, vai ao Ministério Público. Já ouvi isso alguns anos atrás de um vereador, quando nós trazíamos situações para ele denunciando, ele nos disse isso. É para nós, eu era a população na época, está achando que tem alguma coisa errada? Denuncia, né? Só que hoje eu sou a vereadora aqui, e talvez por isso, né, acho que, assim, com um sentimento de que, não, eu, né, vou me colocar à disposição da sociedade para que eu possa fazer, foi por isso que acho que me candidatei, tá? E quando nós temos 14 pedidos de informação ao Poder Executivo, quanto que 5 foi nos respondido desde fevereiro, falta, sim, transparência. Nós não temos o acesso que vocês têm, Lucas. Você sabe disso. Eu tenho, inclusive, aqui no meu ar, e eu posso mostrar, printar, inclusive publicar nas redes sociais, porque é para isso que a gente usa, os pedidos e tentativas com secretários municipais que não nos respondem. Que tu pergunta, que tu chama, que tu quer levar demanda e que não nos respondem. Que, inclusive, né, que eu vou aproveitar essa demanda e te agradecer o convite. Não é o teu caso. Te agradecer o convite, fiquei realmente lisonjeada, né? Tinha esquecido, ainda bem que os meninos lembraram. A gente gosta de participar, a gente gostaria de ser parte ativa, mas tem portas que não são abertas, não. Tá? E que sim, a gente precisa documentar o pedido. Tem demandas que sim, eu gostaria de fazer uma ligação, mandar um WhatsApp para um secretário e conseguir a devolutiva, mas eu não consigo, então eu preciso sim fazer o pedido. E por isso que nós temos 22, 24, 25 pedidos de providência. E assim vamos continuar fazendo. E não é porque eu gosto de estar digitando o pedido, porque para lembrar para vocês que a gente faz isso, não é porque eu gosto, é porque a gente precisa. E às vezes, para que a gente consiga que nossas demandas sejam atendidas, a gente precisa fazer assim, documentado, né? E eu tive atrás, inclusive vou trazer, eu tive no meu recesso escolar, antes do recesso escolar, uma semana antes, atrás do secretário de Agricultura, eu não encontrei ele. Eu precisava levar a demanda para ele, ele não estava no município, eu não sei onde é que estava, eu estava viajando, não sei onde é que estava, mas no município ele não estava, eu não consegui. Então, são sim diferentes tratamentos. E é por isso que a gente faz os pedidos, a gente protocola, a gente vai continuar quando entendendo que o caminho está errado, se necessário, fazendo um pedido de anulação, fazendo um pedido, uma solicitação de anulação, foi assim que nós fizemos. Inclusive, encaminhamos para o nosso presidente da casa, né, Lelo? A gente encaminhou para que ele também fizesse, né? Eu entendo que não tinha nada a ver com o legislativo aqui, porque não foi proposto pelo legislativo, mas ainda assim eu fiz com o meu presidente ficar sabendo da demanda que nós estávamos levando. E protocolei, como eu disse novamente, liguei para o seu Oswaldo, né, tentei colocar ele dentro dessa situação, porque nós estávamos fazendo isso, e volto a afirmar. Tem precedente, sim, Lucas, para que seja anulado. Tá? Aproveitar também, né, José, eu tive o convite de ir lá, parabenizar por estar sempre trabalhando nesses festas, eu acho muito legal, te parabenizo por isso. Agradecer o convite por me fazer presente, mas não pude, nós estávamos, como eu disse, fazendo uma atividade, estava fazendo uma força-tarefa para conseguir com que o município fosse representado num outro município, né? Então levamos aluninhos no município vizinho e não pude estar. Mas queria parabenizar sim a comunidade da Boa Vista, que sempre faz uma excelente festa, assim como todas as outras, sempre quando a gente faz presente. Então era isso, senhor presidente, fica aqui, né, a tentativa de esclarecer. Porque se fez, não se fez por falta de conhecimento. Talvez eu tenha muito que aprender, por isso que sim, quando necessário, o Márcio é um baita de um professor conosco, sempre está discutindo as ações, assim como o ex-vereador Julinho é um baita, todo mundo tem algo a ensinar. Ninguém é tão, né, desprovido de conhecimento que não tenha nada a ensinar, e ninguém tenha tanto conhecimento que não tenha algo a aprender. Tá? Então, sim, sempre eu vou estar perguntando, sou trichota, né, Márcio? Às vezes pergunto, 100 mil coisas. E ele sabe disso, eu faço várias perguntas. E vou e vou ler, e vou estudar, e vou atrás. Sim. E vou terminar, vou passar pela Câmara e não vou aprender tudo. E está tudo bem. E que venha outros vereadores melhores que consigam trazer, esclarecer e estar sempre de acordo com a lei. Tá? Era isso, meu. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Uma semana abençoada a todos nós.
A palavra continua à disposição dos seus vereadores por 10 minutos para explicações pessoais.
Posso falar, Júlio?
A palavra está com o vereador Pedro Grosso por 10 minutos.
Bom, já cumprimentei aqui os demais. Fico muito feliz na fala da líder de bancada do Partido Progressista, no qual compartilho. Realmente é um espaço que a gente mais aprende do que ensina. Aqui o vereador Márcio e o vereador Manuel, que já citei na minha fala anterior. Eu acho que o conhecimento de um enaltece o aprendizado dos outros. Mas o cunho daquilo que nós falamos aqui, e a informação, ela é muito válida, porque quando a gente fala que um plano plurianual ele está fora do prazo de protocolo, tudo certo, isso é um fato, realmente é algo que a gente tem que verificar com o Executivo Municipal, a razão e o teor de ele não ter sido protocolado, mas o fato de ele estar fora do prazo não significa que a sua audiência ela deva ser anulada ou que o próprio PPA ele deva ser anulado. Né? Então, o PPA ele é o primeiro passo, né, de uma gestão onde, a partir dele, se executa as leis de diretrizes e a lei orçamentária. Sem o plano plurianual, ele não acontece. Né? O orçamento ele não acontece e o município ele para. Então, indiferente de estar fora do prazo, esse processo de anulação ele não pode existir. Isso tem que ficar claro também e é muito importante a nossa população saber. O fato de estar fora do prazo, a gente vai verificar com o Executivo, até como líder de bancada, representante do partido, pode ter certeza que a gente vai trazer as informações aqui cabidas, mas como a nossa função é não prejudicar o erário público, tenho certeza que a gente vai avaliar esse processo e vai aprová-lo a partir das audiências públicas e das alterações, se assim for necessárias, e a gente não está aqui buscando prejudicar o município em nada. É essa a nossa função. E quando a gente fala, eu acho que é válido realmente
A gente ter os avisos, isso a gente tem que organizar, falar com o pessoal da prefeitura, falar com os nossos servidores da Câmara, para que daqui a pouco nos avisem, nos mande mensagem, né, remande as mensagens, tudo certo. Só que a questão que a gente fala aqui é esses conteúdos que são lançados na internet que deixam realmente dúvidas. Né? A gente acabou de falar aqui, ó, aqui eu vi agora, ó, não sei onde estava, não sei se estava viajando, de um secretário de Agricultura do município. Entendeu? Uma informação que ninguém tinha, mas tu dá a entender, né? Que ele não está no município, que ele não está trabalhando, que tu não sabe o que ele vai fazer. O vereador José aqui também falou agora. Não, aqui a gente fala que segue a lei, embora tente passar por cima da lei, né? Dá a entender de novo. Então, são ausência de fatos que geram dúvidas na nossa população. É isso que eu estou dizendo. Isso aconteceu agora, eu não estou falando do vídeo. Então, acho que a oposição ela tem que reclamar, sim, tem que falar do defeito, tem que falar do problema, tem que buscar a solução do problema, é para isso que uma oposição serve, mas agora não dá para trazer informação e dizer, não, será que está certo, será que está errado? Não, fala de fato. Né? Aqui nós identificamos fatos. Existiu o protocolo dia 23 de julho, foi colocado no mural da Câmara de acesso para todos os vereadores, mas o aviso foi feito no dia da audiência pública, às 11h20 da manhã. Vamos acertar esse ponteiro? Vamos. Está tudo certo. Ah, o plano plurianual foi protocolado 30 dias depois do prazo. Vamos questionar com o executivo? Vamos. Mas agora não significa que ele vai deixar de existir e as coisas não vão mais acontecer. Não é nosso dever isso. A gente tem que resolver os problemas e que no futuro próximo não aconteça de novo. Só que eu repito aqui mais uma vez, que a gente use o nosso espaço, tanto nas redes sociais quanto aqui nessa tribuna, para falar sobre fatos e verdade. E eu acho que é tão, para mim é muito gratificante no início do ano, o Tom acabou saindo agora da sessão, mas nós tivemos aqui algumas sessões acaloradas e hoje isso até me agrada ouvir, né, vereador Lucas? Porque hoje eu vejo o pessoal do Grupo Selo, né, está aqui na Câmara, agradeço a presença de vocês. O quão importante é a política pública de vocês, investidores, empresários, chegarem no Executivo Municipal e terem ali um secretário que trata somente de desenvolvimento econômico. Uma pessoa que vai abrir as portas, auxiliar nas soluções e resolver esse problema. Porque nós fizemos isso. A gente identificou que o município ele precisava de melhorar políticas públicas na questão do desenvolvimento, na questão do esporte. Então a gente identificou e o prefeito Oswaldo disse, não, a gente vai fazer uma secretaria que trata só do desenvolvimento econômico. E a gente foi criticado, né, Lucas? Porque estão criando cargo, porque estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Mas ouvir da mesma boca que criticou, elogiar o secretário que ocupa essa pasta e está executando um ótimo trabalho. Isso para nós não tem preço. Valoriza o voto que nós temos a favor nesse projeto e as políticas públicas que praticamente em 6 meses já está acontecendo. Né? Eu acho que Terra de Areia vem numa crescente. Eu acho que o Grupo Selo ele abriu as portas do município para o Estado, para o país, a nível de investimento que hoje não dá para dizer que ainda Terra de Areia é a menina dos olhos do litoral norte, mas a gente está chegando a um patamar de investimento e de futuros investimentos que a gente vai se equiparar, vereadora Mônica. Talvez até com Xangri-Lá, um dos municípios que são muito citados aqui pela grande arrecadação, pelo investimento nos servidores, enfim, a gente sempre fala, né? Não, é muito relativo, até essa semana a gente ouve também bastante de Itatinga aqui, né? Inclusive eu tive auxiliar um jovem que estava com sua esposa aqui no hospital há 6 dias internado no município de Itati, né? Itati não tem esse atendimento na saúde pública e nós, graças a Deus, temos. E ele me comunicou que faltava, que ele não tinha refeição. O município de Itati não tinha como dar e tal. E ele estava 6 dias ali dependendo do almoço das pessoas que trabalhavam ali, os técnicos, os enfermeiros. Inclusive, ajudei, não tem viés político nenhum, ele é lá do município de Itati. Então, para a gente ver que todo mundo tem problema. Nós temos os nossos, o Itati tem os deles.
né? E a gente, eu procuro não me ater nos municípios vizinhos, mas mais resolver os problemas da nossa comunidade, que é para isso que a gente está aqui. Então, e eu acho que assim, ó, quando um vereador fala, tá? Porque tem assim, o secretário, ele é o, né, ele é o primeiro escalão, mas o cara mesmo da administração é o prefeito. Aí se eu digo assim, não, o secretário não me atende, mas a própria vereadora falou aqui que liga para o prefeito e ele atende, o que que quer mais? Se o prefeito atende, fala com ele, resolve a demanda. Né? Então assim, a gente precisa, não, mas ali o prefeito ele é para isso, o prefeito, não, o secretário ele é o serviço fim, mas o prefeito também tem responsabilidade sobre administração. Então se o prefeito me atende, tá ótimo, resolve a demanda. A gente vê aqui inúmeros pedidos de informação, pedidos de providência, pedidos, daqui a pouco o processo não ficou pronto no prazo, porque as pessoas estão respondendo. Né, a gente, eu nunca vi, o microfone está funcionando, eu não estou escutando. Tá funcionando? Tá. Ah, então, para nós também, né, esse ano a gente tem bastante novidade, a gente também está se adaptando, né, convivendo, novas pessoas, novos ciclos, novas formas de trabalhar, a gente vai se adequando, mas o nosso compromisso não queria estar, né, tá aqui praticamente uma sessão inteira, né, um projeto importantíssimo para o desenvolvimento do nosso município, a gente acabou aprovando ele hoje, né, vai trazer, talvez, não digo o maior investimento, mas o segundo maior, né, do Grupo Selo, tem o Prime e tem o Verdemar, então são situações que vão, trazem uma realidade totalmente diferente para o nosso município, e a gente está falando de uma coisa tão simples aqui, de uma audiência pública, de um projeto que nem foi aprovado ainda. Quero aqui pedir desculpa a vocês, né, uma sessão um pouco mais acalorada, mas a gente tem que trazer aqui a informação à nossa população, uma informação correta e lúcida, e que a gente possa aqui cada vez mais aprovar nesta Câmara projetos que tragam investimentos como o que já está acontecendo no município, e tenho certeza, no que depender do nosso trabalho, vamos focar aqui, esquecer Itati, Xangri-Lá e fazer esse município acontecer. Obrigado, presidente.
Tá bom, vereador. Eu também quero aqui falar aqui um pouquinho também, só agradecer o secretário Everton, né? Por ele ter reunido ali os comerciantes, os donos de comércio aí, e ele está melhorando a qualidade de vida dos nossos comerciantes. Isso é muito importante ao nosso secretário, dando esse apoio aos comércios de terra de areia. A palavra continua à disposição dos vereadores por 10 minutos. Quero agradecer aqui a presença de todos, as pessoas que estão em casa nos escutando, agradecer a presença de todos os vereadores, e nenhum mais vereador querendo fazer uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão e convido a todos para estar presente na próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 11 de agosto de 2025. Meu boa noite a todos e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por vocês estar aqui ouvindo os nossos vereadores.